Linha Direta.
Thaisa Estivanin.
2016 pode ser considerado como o ano da inflexão para a América do Sul. Foi o ano em que o mapa político da região mudou por completo. Foi também um ano em que a recessão econômica chegou ao seu ponto mais crítico. 2017, por outro lado, deve ser o ano em que a região volta a crescer economicamente, levando algum alívio político aos governos. Mas há várias dúvidas pelo caminho. Donald Trump, acordo de paz na Colômbia, Venezuela e crise brasileira. É sobre esse balanço no continente que nós conversamos com o nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Márcio, bom dia. Qual foi o grande evento da América do Sul que marcou 2016?
Sem dúvida, foi o ano de uma virada política. Grandes derrotas nas urnas da esquerda e uma guinada à direita. Embalada pela vitória de Maurício Macri, aqui na Argentina, a oposição na América do Sul colheu uma série de vitórias que desenharam um novo mapa político. Em fevereiro, foi a vez de os bolivianos votarem num plebiscito contra um quarto mandato consecutivo para o presidente Evo Morales. Em junho, o Peru preferiu Pedro Pablo Kuczynski. O equatoriano Rafael Correa percebeu o avanço da oposição e desistiu de concorrer a um novo mandato em 2017. Mesmo aqueles que não enfrentaram um processo eleitoral convivem com uma queda de popularidade a níveis mínimos, como a chilena Michelle Bachelet. Até mesmo o governo colombiano colocou o acordo de paz com as Farc à prova em outubro e foi derrotado num plebiscito. O acordo depois foi aprovado, mas pelo Congresso. Outra mudança que não passou pelas urnas foi a chegada de um novo governo no Brasil.
E qual é a explicação para essa virada ter acontecido em todos os países?
Os países sul-americanos são dependentes das exportações de matérias-primas. Chegou ao fim o superciclo das matérias-primas com preços elevados. Também pesou o cansaço social com governos que se estenderam no tempo e que concentraram poder em excesso. Houve um abuso dos recursos do Estado com gigantescos casos de corrupção. Segundo a Comissão Econômica para América Latina e Caribe, a CEPAL, no ano passado a América do Sul encolheu 1,6%. 2016 termina com uma queda ainda mais acentuada, 2,4%. As piores economias da América do Sul são Venezuela, com uma queda de 9,7%, o Brasil, com uma queda de 3,6%, Argentina e Equador, com quedas de 2% cada.
Qual é o cenário, Márcio, para o ano que vem?
Depois de 2 anos seguidos de contração, a América do Sul vai voltar a crescer. A previsão é de um crescimento de 0,9%. É pouco e é frágil. Isso é 3 vezes menos do que a média prevista para o mundo e 6 vezes menos do que a média prevista para a Ásia. Os piores serão a Venezuela, com uma nova queda de 4,7%, e o Brasil, que só deve crescer 0,4% ou mesmo ter crescimento nulo, algo que preocupa muitos países vizinhos. Mas qual será o efeito comercial para a América do Sul a partir de 20 de janeiro com a posse de Donald Trump? E a América do Sul pode ficar no meio de um fogo cruzado entre uma eventual queda de braço entre Estados Unidos e China? As respostas podem definir o panorama econômico da região em 2017.
E de todos esses grandes assuntos que dominaram a região, quais os principais desafios?
O primeiro desafio é como se define a situação na Venezuela. Outro é se o processo de paz na Colômbia será bem sucedido ou se pode fracassar. O Mercosul consegue sair do seu confinamento e fechar novos acordos com outros países e blocos? Maurício Macri vai se consolidar no poder em outubro de 2017, quando o Congresso for parcialmente renovado aqui na Argentina? A situação política do Brasil pode afetar a governabilidade do presidente Michel Temer e afetar a vizinhança? As respostas a essas perguntas definem um cenário de estabilidade ou de crise.
Obrigado, Márcio Rezende, o nosso correspondente em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.